Bom, vamos hoje ver o último item que tem nessa Parashá de Parashá Tetzaveh. Onde a Torá fala sobre o último utensílio de serviço dentro do Mishkan. Ainda vai ter mais um utensílio, mas não era um utensílio de serviço. Que a Torá deixa para falar sobre ele aqui. Que é o Mizbeach pequeno. O pequeno altar. Que também é chamado de Mizbeach HaKtoret. O altar do incenso. Ou também é chamado Mizbeach HaZahav. O altar de ouro. Então primeiro vamos falar sobre como que ele era. Então diz a Torá, Ve'asita Mizbeach, você fará um altar, Miktar Ketoret, é um altar para fazer incenso, para oferecer incenso. E ele será Atzei Shitim, vai ser feito também de madeira, Tasseotó, você fará ele todo de acácia, todo de madeira. Amaorko ve'amarochbo. Uma amá, um cúbito de comprimento e um cúbito de largura. Ravua yihye, ele será um quadrado. Ve'amatayim komato, e duas amot, dois cúbitos de altura. Mimenu karnotav. E aqueles chifrinhos que saem na ponta do altar, os cubinhos que saem na ponta do altar, serão feitos da mesma peça. Então, uma amá por uma amá seria mais ou menos meio metro por meio metro, largura e comprimento, e a altura é um metro. Duas amot, aproximadamente um metro. Esse é o tamanho do Mizbeach, ele relativamente, comparativamente com os outros utensílios, ele é bem menor, bem mais leve. E é interessante que a Torá fala que era uma amá de largura, uma amá de comprimento e quadrado, ravua yihye. Se ele diz que é um por um, então a princípio é quadrado. Eu vi que no Osnaim na Torá ele diz que não obrigatoriamente. Afinal de contas, você pode ter um por um e ser um losango. A Torá, ao dizer que era vua, está querendo enfatizar que ele tem que ter cantos de ângulo reto. Ele é um quadrado visto de cima. E tem também uma discussão interessante. Como que eram feitas essas paredes? Será que ele era recheado ou ele era vazio? Era oco. O Mizbeach grande, a Torá falou claro que eram só as paredes feitas. E no meio se enchia de terra quando se acampava. Ou tem a opinião que diz que tinha um teto em cima. Mas no caso do Mizbeach, aqui, esse pequeno altar, ele tem uma discussão se ele era maciço ou ele era vazado todo dentro, era oco. E tinha as paredes, paredes de madeira, como nós vimos até aqui. Em seguida, a Torá diz, você vai banhar o altar com ouro puro, et gagov et kirotav. As paredes, o gag, o topo dele, e as paredes, saviv, em torno dele, vet karnotav, e também os chifrinhos dele, aqueles quadradinhos nas pontas, ve'asita lo, zer zahav saviv, você fará uma coroa, e você fará uma coroa em torno dele. Uma coroa de ouro. Bom, então aqui já está escrito de forma clara que com certeza tinha um teto esse Mizbeach. Então, na parte de cima era fechado, e a pergunta assim, embaixo também era fechado, ou se era totalmente oco. O entorno, em toda a volta dele, na parte de cima, tinha uma coroinha de ouro em toda a volta. E nossos sábios trazem que tem três utensílios do Mishkan com coroa. O Aron HaKodesh, que representa Keter Torah, a coroa da Torá. A mesa dos pães, que representa o reinado, a riqueza, é Keter Malchut. E no caso do Mizbeach pequeno, representa os Kohanim, Keter Kehunah, a coroa dos Kohanim. Ushtei Tabeot Zahav, e dois anéis de ouro Taaseló, você fará para ele, Mitachat Lezeró, abaixo da coroa. Quer dizer, vai ficar na lateral, bem pertinho da coroa. Os outros utensílios que tinham varas, que tinham esses anéis, os anéis passavam numa parte bem embaixo, para ficar mais fácil de carregar. E no caso do Mizbeach, era tão leve que não faz diferença em que lugar está. Pode ser na parte bem de cima, também dá para carregar, é levinho. Então, Shtei Tabeot Zahav Taaselo Mitachat Lezeró, Al Shtei Tzalotav, nas duas laterais, nas duas pontas, Taase, você fará, Al Shnei Tzidav, dos dois lados, Vehayal Levatim Levadim, isso servirá como uma casa para passar as varas, Laset Otobahema, para carregar o Mizbeach, o pequeno altar, por intermédio destas varas, Veasita Tabadim Atzei Shitim, você fará as varas também de acácia, de madeira, Metzipital Tamzahavi, também banhará elas com ouro. E aqui também tem uma discussão interessante, porque a Torá diz, você fará dois anéis e colocará eles nas duas pontas dos dois lados. Então será que são dois de cada lado nas pontas? Ou são dois apenas em duas das pontas? Quer dizer, é um quadrado. Então você pode colocar nas duas laterais. Você põe dois anéis e passa a vara nos dois. Então vai ter uma vara passando em dois anéis e outra vara passando em dois anéis. E desse jeito se carrega. Ou, que por ser tão leve, não precisa tanto anel. Basta que tenha um anel de um lado e um anel do outro lado. E já dá para carregar. Só que esse um de cada lado ficaria na quina, porque está escrito que Al-Shetei Tzal-Otav, nas pontas. Então fica nas quinas que estão numa mesma diagonal. E desse jeito dá para carregar o Aron Hakod. O Mizbeach, o altar pequeno. Então só para ter uma noção, que nós estamos falando aqui é isso daqui. Então o Mizbeach tem um por dois de altura, tem os quadradinhos nas pontas, que eram proporcionais ao Mizbeach, e no caso das varas para carregar, ou que ficavam duas de cada lado e atravessava a vara, então uma vara passava por dois anéis e outra vara por dois anéis, e ficavam correndo na frente e atrás para carregar. Ou que se colocava, passava as varas na diagonal. Então tinha um anel só numa quina e um anel na outra quina, que está na outra diagonal. E passava a vara só, portanto, cada vara em um anel apenas. E os Kohanim carregavam assim, era levinho, não tinha por que colocar em muitos anéis. Era suficiente para carregar o altar, esse pequeno altar.
Meir?
Sim.
Sim. Eu sempre escutei que quem carregava as coisas eram os Levim.
Uhum.
Os Kohanim ficavam só com a parte mesmo do serviço.
Sim. Exatamente.
Exatamente.
Os Levim que carregavam.
Os Levim que carregavam.
entendi qual anime você falou.
Se eu falei, então pode ser que eu me confundi, falei errado. Bom que você prestou atenção. Os Levim que carregavam todos os utensílios.
Ah, sim, agora sim.
Então nós falamos antes, o Mizbeach tem três nomes. Ele é chamado tanto de Mizbeach HaKetoret, o altar do incenso, ou ele é chamado de Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, ou também é chamado de Mizbeach HaPnimi, o Mizbeach interno. O outro Mizbeach, o grande, ficava do lado de fora do prédio, e esse ficava do lado interno, então ele é chamado também do altar interno. O incenso é muito querido perante Hashem, e esse seria um dos motivos porque esse utensílio foi deixado por último, porque é o trabalho mais querido perante Hashem. O mais querido se deixa sempre para o final, o que você mais gosta fica para o final.
Meir?
Sim.
Incenso era a mesma coisa que
Bessamim? Não. Não é a mesma coisa.
Um era só pra cheirar e um era pra queimar.
Então, Bessamim que a gente cheira é só pra cheirar. E não pode-se fazer a mesma mistura que era usada no Beit HaMikdash. Em compensação, o Ketoret era queimado.
E o que tinha nesse Ketoret?
Isso vai estar na Parashá seguinte.
Ah, tá.
Na Parashá que Tissá, a Torá fala todos os ingredientes. Aqui ela está falando só sobre o utensílio. Ele era pequenininho e vamos ver. A Torá fala aqui na continuação já. Alguns detalhes. Diz a Torá agora, em primeiro lugar, onde se coloca ele. Venatata otolifnei haparochet. Você colocará este pequeno altar na frente da cortina. Aquela cortina que é a divisória entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. Quer dizer, a cortina que está na frente do Aron HaKodesh. Asher Alaron Haedut. A Torá especifica, a cortina, a divisória que está na frente do Aron Haedut, que está na frente do Aron HaKodesh. Lifnei HaKaporet, isto é, na frente da tampa, a tampa do Aron HaKodesh. Asher Al Haedut, que está sobre a testemunha, como é chamada... Como são chamadas as pedras, as tábuas da lei são chamadas de Eidut, testemunhas. Asher Ivaed Lecha chama, que eu aparecerei para você ali. Lá é o lugar de encontro meu com vocês. E é ali que precisa ficar o pequeno altar, bem na frente do lugar onde eu falo com você, Moshe. Eu só estou achando aqui um desenho pequenininho. Achei que tinha um pouco maior. Bom, dá para ter uma noção mesmo por aqui. Então, se esse daqui é o prédio do Mishkan, ainda sem a cortina, o Aron HaKodesh está lá no fundo, onde é o Kodesh HaKodashim, na frente dele fica, então, a divisória. Na frente da divisória, você tem de um lado a menorá, do outro lado a mesa, e entre os dois, mais para fora ainda do prédio, quer dizer, na metade do prédio, você tem a mesa. Você tem o altar, o pequeno altar. O Mizbeach que a gente está vendo agora. Então, o Kodesh era dividido no meio, imaginariamente. Ele era dividido no meio, ele tinha 20 amot. Então, ele era dividido no meio. Nos 10 internos é que ficava todos os utensílios. Então, logo na risca imaginária do meio ficava já o pequeno altar. Seguindo bem no meio, bem centralizado, seguindo adiante, você tinha, entrando no Mishkan, à sua direita, a mesa dos pães, à sua esquerda, a menorá. E aí, em seguida, vem a cortina que divide entre um ambiente e outro. Vehiktira lav Aharon ketoret samim. E o Aharon oferecerá sobre esse altar o ketoret, o incenso, samim das especiarias, que a Torá vai falar quais são e todos os detalhes na próxima paraxá. Baboker, baboker. De manhã, quer dizer, de manhã cedinho, behetivoet hanerot yaktirena. Quando for o momento de arrumar as velas, ele vai fazer o incenso. Quer dizer, de manhã cedo, o Kohen tinha que arrumar a menorá. Ela ficou acesa desde a tarde anterior até de manhã cedo. Agora apagou, tem que já limpar todos os copinhos e preparar para poder acender à tarde de novo. Isso era feito de manhã. Então, quando ele ia lá arrumar as velas, já era feito naquele mesmo momento o ketoret, o incenso. O ha'alot Aharon et hanerot. E quando o Aharon elevar as velas, ben ha'arbaim, no entardecer, yaktirena, ele também vai, mais uma vez, oferecer ketoret tamid lifnei Hashem ledorotechem. Um incenso constante perante Deus para todas as futuras gerações. Quer dizer que, à tarde, quando ele tinha que acender as velas da menorá, era feito novamente o incenso. Lota alu alav ketoret zara. Você não oferecerá sobre este altar um incenso estranho. O que quer dizer estranho? Quer dizer que não é do templo. Alguém quer oferecer, eu quero fazer uma doação, quero fazer incenso. Não tem vez aqui. Não pode. O Betamigdash, o incenso vem do povo. Então, não dá para uma pessoa particular trazer uma oferenda de incenso. Ve'olá o minha. E tampouco fazer oferendas de animais ou de farinha em cima desse pequeno altar. Não é aqui. O endereço é lá fora, no altar grande. Venecer lotisehu alav. E também jorrar vinho. Que no altar grande se jogava vinho num cantinho, num lugar específico para jogar vinho. No altar pequeno lá dentro não pode jogar vinho. Também não é aqui a função. Vechiper Aharon al karnotav. E o Aharon perdoará nos cantos, nos chifrinhos desse Mizbeach, Achat Bashaná, uma vez ao ano, ou seja, em Yom Kippur, Midam Chatat HaKippurim, do sangue da oferenda de perdão de Yom Kippur, Achat Bashaná, uma vez por ano, Yechaper Alav Ledorotechem, perdoará por vocês para as futuras gerações, Kodesh Kodashim Hu Lashem, sagrado dos sagrados é para Hashem, quer dizer que esse Mizbeach, esse pequeno altar, é consagrado para apenas estas funções, e qualquer outra coisa não pode ser feita lá. Quer dizer, em resumo, o que a Torá está dizendo, que existem duas tarefas que sempre são feitas nesse pequeno altar, e tem mais umas tarefas que são feitas, mas é muito raro acontecer. Todo o resto é proibido. Então, o que se faz sempre lá? todo dia duas vezes incenso, de manhã e à tarde. Segunda coisa que é feita sempre, quer dizer, sempre, mas é uma vez por ano, é Yom Kippur. O Kohen Gadol fazia algumas oferendas para perdoar pelo povo. Tinha uma oferenda que era um touro, tinha uma oferenda que era um bode, e esses dois animais, o Kohen levava o sangue destas oferendas para dentro do Kodesh HaKodashim, inclusive. O Kohen Gadol, fora o incenso que ele fazia no Kodesh HaKodashim, daqui a pouco eu falo para não dar bagunça, mas fora isso, o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e aspergia do sangue das oferendas de perdão de Yom Kippur na frente do Aron HaKodesh. Depois que ele saía de lá, ele tinha que aspergir esse sangue no pequeno altar. E ele punha com o dedo nos cantinhos do altar. E é isso que a Torá está dizendo aqui, que isso era feito no pequeno altar. Tem também um tipo de oferenda, que era a oferenda de expiação de um pecado que o Kohen Gadol fez, que também era... também era feito uma parte dele, quer dizer, também o sangue era aspergido nesse pequeno altar. Mas isso acontecia quando o Kohen cometeu alguma falha que precisava trazer esse korban. Não era uma coisa que tinha data e endereço. No caso do incenso diário, duas vezes, e do korban de Yom Kippur, isso sim, era sempre, e sempre tinha essa parte feita no pequeno altar. Agora é importante lembrar isso para ficar bem claro. Incenso no Beit HaMikdash era feito todos os dias. Todos os dias era feito no altar, nesse pequeno altar, de manhã e à tarde. Esse serviço era um serviço que tinha então só duas vezes por dia. Diferente de oferendas que tem fora as duas de manhã e de tarde, tem outras pessoas trazem. Então, os Kohanim disputavam muito poder fazer uma vez Ketoret na vida. Porque você não tem muita chance de fazer. São 700 vezes por ano que se faz. Então, todo mundo quer ter essa chance. E por isso, se fazia um sorteio para Ketoret. Quem já fez, não faz de novo. Para dar chance para todo mundo fazer. O único que tinha direito, como em todas as outras tarefas do templo, a fazer mais vezes era o Kohen Gadol. O Kohen Gadol hoje chegou no templo e falou: eu quero fazer o Ketoret. Acabou, não tem sorteio. É ele que manda e ele que faz. Então, isso era feito todos os dias, de manhã e à tarde. Fazia parte do serviço diário do Beit HaMikdash. Assim como a oferenda da manhã e da tarde. Assim como acender a menorá à tarde. Tinha incenso de manhã e à tarde. Além disso, em Yom Kippur, tinha um outro incenso. Então, fora que o Kohen fazia o incenso da manhã e da tarde, e que era geralmente o Kohen Gadol que fazia no Yom Kippur, porque todas as tarefas do Beit HaMikdash o Kohen Gadol fazia no Yom Kippur, trabalhava intensamente. Mas, além disso, o Kohen Gadol ainda levava incenso para dentro do Kodesh HaKodashim, e isso era uma coisa que tinha uma vez por ano só em Yom Kippur. E aí, obviamente, que ele não vai fazer no altar. Quer dizer, o altar ele fazia, mas ele tem que fazer lá dentro também. Esse que era feito lá dentro do Kodesh HaKodashim era feito numa pá. Ele levava duas pás na mão lá para dentro. Numa pá era um tipo de uma concha, que ele levava o Ketoret já bem moidinho para ser feito lá dentro. O incenso de Yom Kippur era retriturado. Tem que ser bem, bem moído. E ele levava então nessa concha. E lá tinha, nessa concha, ela continha o suficiente e o exato para preencher os punhos do Kohen. Quer dizer, ele pegava um punhado com as duas mãos e era isso de Ketoret que ele tinha que fazer, exato. Então cada Kohen Gadol tinha sua medida. Ele levava isso nessa concha E uma pá ele levava com brasas. Ele punha a pá, entrava dentro do Kodesh HaKodashim, na frente do Arona Kodesh, colocava a pá no chão, na frente do Arona Kodesh. Isso no primeiro templo. No segundo templo não havia, o Arona Kodesh estava escondido. Está escondido até hoje. Então, o Kohen Gadol colocava a pá na frente de onde estaria o Arona Kodesh. Uma vez que o Arona Kodesh ficava em cima de uma pedra chamada Evenashtiá, então dava para saber exatamente onde que é, ele punha ali no chão do lado da pedra. E aí ele pegava esse pó todo o ketoret que está dentro da concha, e ele precisava jogar nas mãos dele, nos punhos dele, e para isso precisava de muita habilidade para não vazar, e não tem mão para fazer isso. Ou ele fazia isso com a própria mão, com os dedões, de algum jeito segurava a ponta da concha, quer dizer, a borda do lugar mesmo que está o incenso. E desse jeito virava para cair na sua mão o ktoret. Ou ele usava a boca para apoiar a concha, prendia com a boca e virava na mão. E ele tinha que abrir um furinho entre as duas mãos, bem pequenininho, e assim ele vai jogando o ktoret na pá que está lá embaixo. Isso ele fazia de lá longe para perto dele. Porque se ele fizesse de perto para longe, ele vai ficar com a cabeça em cima da fumaça. Então ele vem de lá para cá, e assim que ele vê que a coluna sobe e preenche o Kodesh HaKodashim, ele saía. Então era muito rápido tudo isso.
Sim. Quer dizer que, pelo que você falou, então o segundo templo estava incompleto.
Sim.
Por que não puderam construir outro, o que faltava?
Primeiro que Arona Kodesh sem as pedras não adianta nada.
Ah, sim.
Então, outros utensílios de fato tinham réplicas, tinham vários. E podia-se fazer outros, mas o Arona Kodesh é só um.
E agora o terceiro, vai faltar mais coisa ainda?
Não vai faltar, porque a gente vai pegar lá embaixo tudo, vai usar tudo que está lá embaixo.
Vai poder mexer lá embaixo.
Sim, sim. Na época do segundo templo, Hashem não quis que usasse essas coisas. Então ficou sem. Tinha algumas coisas que não tinha no segundo templo.
Tá certo.
Na verdade, de utensílios, esse era o único utensílio mesmo que faltava. As outras coisas são outros detalhes que faltavam. Por exemplo, você tinha o Roshem, tinha o peitoral, mas não tinha o nome de Hashem dentro. Então aí já são detalhes e não a roupa, o utensílio em si. Então no Yom Kippur você tem três incensos, em resumo. Tem os dois padrões de todos os dias, e além desse você tem ainda o incenso especial feito lá dentro do Kodesh HaKodashim. Agora que nós temos todo o templo, finalmente a Torá vem e traz o que faltava. O que faltava e que é o que centraliza e une, e unifica todo o conceito dos utensílios que estão dentro do prédio do Mishkan. Então nós temos o Arona Kodesh, que está lá dentro. Bem na frente dele, mas fora no Kodesh, você tem o altar. E deslocado para os lados aqui, entre um e o outro, você tem a mesa dos pães e a menorá. Então, o Mizbeach, o altar, representa a união entre o que a mesa representa, que é a parte física, é o sustento, e a parte espiritual, a sabedoria que a menorá representa. Os dois juntos são unificados no Ketoret, no altar do incenso. O Aron HaKodesh é aquele que dá a mesa e é aquele que dá a sabedoria, a menorá. Os dois são unificados nesse altar para voltar, para ir em direção ao Aron HaKodesh. Eu vou usar isto e isto para poder servir a Hashem e para poder guardar o que está lá dentro na Torá. Então, o serviço de Hashem começa do lado de fora, onde nós vimos que lá fora é tudo bem, ainda bruto. Você tem, em primeiro lugar, o Mizbeach feito de cobre, que ainda precisa começar o processo de purificação dele. E por intermédio de o abate do animal e receber o sangue, aspergir o sangue, levar o animal para cima, tudo isso vai fazer a pessoa caminhar e trilhar na direção de Hashem. Mas somente por intermédio de algo bem purificado, que é o ouro, que representa o ouro, lá dentro já do prédio, é que nós podemos chegar ao ideal do judaísmo. Onde aqui você já não precisa mais se auto-entregar, porque você já está num outro nível, você já fez isso tudo lá fora. Aqui você já está todo preenchido de espiritualidade. E aqui dentro, Je'ereach Nichoach Lashem, dentro, em cima desse altar pequeno, já é todo um cheiro completo, gostoso, direto para Hashem. De certa forma, o pequeno altar parece como uma extensão do grande altar. O grande altar tem aqueles chifres nas pontas, que tem uma amá por uma amá, que é exatamente o tamanho do altar inteiro lá de dentro, o altar pequeno. Então é como se fosse uma extensão do Mizbeach. Você subiu lá fora, e onde continua essa subida? No pequeno Mizbeach que está lá dentro, que continua apontando para cima e subindo já um nível acima, quando você já passou do cobre para o ouro. Já está mais espiritualizado e purificado. Aí a Torá diz essa posição toda. Você precisa colocar o altar, o Mizbeach, na frente da cortina, que é a divisória que está na frente do Aron HaKodesh, o Aron testemunha, que em cima está também a tampa, então está bem na frente da tampa, que fica em cima do testemunho, que é lá que eu vou aparecer para você. Quer dizer que lá dentro você tem a Torá. Como nós já vimos, a Torá está guardada pelos cruvim em cima, que eles protegem a Torá. Aqui ninguém mexe. Daqui sai a bênção lá para fora. Então sai daqui e vai lá para fora para dois caminhos. Tanto para o lado material, para a mesa dos pães, o lado espiritual e a sabedoria pela menorá. E tudo isso deve ser usado em favor de Deus. Se Deus nos livre em algum momento, as pessoas utilizarem essas fontes todas de tanto de sustento como de sabedoria contra a Torá que está lá dentro, então, nesse caso, os cruvim vão salvar a Torá. Os cruvim vão salvar a Torá pelo futuro do povo. E somente quando o povo voltar a guardar a Torá, é que ela poderá ser devolvida. Talvez isso responda a tua pergunta antes. Uma vez que o segundo templo foi muito difícil, realmente muito difícil, pouca gente veio para Israel, e as pessoas estavam super afastadas. É, tem até o Rav Yaakov Kaminetsky que escreve que o segundo templo, na realidade, não era uma época de templo mesmo. Era mais uma injeção momentânea para o povo aguentar o exílio que teria pela frente. Então, por isso, faltava muita coisa, não era igual, não tinha todos os mesmos milagres que no primeiro. Era um negócio um pouco mais fraco, entre aspas, embora bem mais do que qualquer coisa, mas ainda assim ficava faltando. E você vê que não tinha Torá lá dentro. Quer dizer, se vocês não estão guardando ela e protegendo ela, estão usando a mesa dos pães e a menorá para contrariar a Torá, então os cruvinhos escondem ela, vão proteger ela até o fim. E quando vocês merecerem que ela volte, ela volta. E o incenso representa a vida mais interna, mais íntima e mais sentimental, mais profunda. É o que o cheiro representa, algo muito mais profundo. Então, se as pessoas eventualmente utilizarem tudo isso, sem ser para Nihoach Lashem, sem ser para agrado de Hashem, então a Torá lá dentro vai ficar protegida. Ali dentro vai estar tudo protegido, e a tampa vai proteger, e os cruvim vão proteger. E se as pessoas vão utilizar tudo da forma correta, então o sistema vai funcionar bonitinho e vai estar tudo lá completo. E também nesse pequeno altar, como nós vimos, era feito um dos serviços de Yom Kippur, quando o Kohen Gadol colocava lá também do sangue do perdão de Yom Kippur, da oferenda de perdão de Yom Kippur. Porque, como nós já vimos sobre o conceito de perdão, onde você precisa demonstrar de forma explícita para todo mundo que aqui no Beit HaMikdash não se aceita, não é aceito o erro. Pode parecer que já estão fazendo e já está meio liberado. Não, aqui não é permitido, aqui não é aceito. Então, por isso, precisa deixar sempre enfatizado isso. Então, Yom Kippur precisa ter uma ênfase maior ainda sobre o Ktoret, sobre o incenso, no altar do incenso, que representa o nível mais alto e mais puro e mais completo de ética. O Kohen precisava trazer ali uma vez por ano do sangue do Korban de perdão e mostrar que realmente há uma diferença e uma distância entre a realidade e o ideal. Aqui reina o ideal. Se a prática não está exatamente de acordo, então nós precisamos perdoar e enfatizar que ainda temos trabalho, ainda temos que nos elevar, ainda temos que buscar fazer as coisas da forma correta e ideal. Queria fazer só mais 3 comentários sobre o Mizbeach. Primeiro, que aqui muitos perguntam por que que o Mizbeach do Ktoret ficou para depois de tudo e separado de tudo. Todos os utensílios foram falados em Parashat Terumah. Parashat Tetzaveh falou sobre as roupas do Kohen Gadol, e a inauguração que eles têm que fazer para se tornarem Kohanim. E depois de tudo isso, vem o Mizbeach. Por que que o Mizbeach não foi falado junto com todo o resto anteriormente? Tem uma das respostas muito interessante. O Ravala traz um pensamento interessante. Todos os utensílios do Beit HaMikdash representam o caráter que a pessoa deve buscar. Então, quando você fala sobre o Aron e as Luchot, as tábuas, vem indicar o estudo da Torá com santidade, com pureza. E as medidas, como nós vimos, as medidas do Aron HaKodesh eram todas quebradas. 2,5 por 1,5 por 1,5, demonstrando que a pessoa deve se olhar quando ele estuda também como um meio, uma metade, quer dizer, precisa ser com humildade, com submissão. A menorá representa o ouro puro, que a pessoa deve buscar refinar e purificar o seu comportamento. O óleo que é usado em cima para acender a menorá também é um óleo puro. A mesa dos pães representa a santidade ao comer, comer a comida kasher, o sustento que deve ser da forma correta e deve levar ao sustento de uma forma correta. O Mizbeach grande é sobre o serviço a Deus com autossacrifício e serviço a Deus com fogo, com calor. Depois de tudo isso, vem o Mizbeach do Ketoret. O Mizbeach, o pequeno Mizbeach que era do incenso. O Ketoret é interessante que ele representa já outras coisas. O Ketoret tinha muitas gulot. O Talmud diz que fazer Ketoret é sgulá para riqueza. E esse era um dos motivos que todo Kohen queria também fazer. E por isso se dava chance para cada um uma vez. Para todo mundo poder ganhar na loteria. O Ketoret também parava pestes. Como estava na Parashá da semana passada agora. Quando teve peste no povo, Aharon pegou uma pá com o Ketoret e foi para o meio da peste e parou. Então, o Ketoret representa muito o conceito de Sgulá. Coisas que ajudam, que facilitam, que levam a salvações. E aí a Torá vem e nos dá uma indicação. Antes que a pessoa busque Sgulot, ele precisa fazer o fundamental e o básico. A Sgulá funciona? Funciona. Mas precisa ter uma base. Então depois que ele tem Torá, ele tem temor a Deus, ele tem boas virtudes, e ele come da forma correta, e ele se sustenta da forma correta, e ele tem autossacrifício no serviço a Deus, e ele serve a Deus com calor, com alegria, depois de tudo isso, aí sim, faz uma Sgulá, vai ajudar. Mas querer pular direto para a fase das gulot, aí já não quer dizer que vai funcionar. Outro detalhe interessante que também traz os nossos mestres, que o fim da Parashá está falando sobre o Ketoret, sobre o altar, o pequeno altar, e a Torá termina falando sobre Yom Kippur. Kippurim, achat bashana, echaper alá, uma vez por ano, vai perdoar por você. E a próxima parashá, Parashat Kitissá, inicia falando sobre o meio shekel, que era dado anualmente, que é um tipo de tzedaká também. Qual é a conexão entre os dois assuntos? Então dizem nossos mestres que aqui tem uma indicação do poder que é a pessoa em Yom Kippur prometer dar tzedakah e, obviamente, dar depois de Yom Kippur. Isso ajuda para perdoar a pessoa. Isso ajuda as rezas também chegarem mais fácil. Mas isso tudo com a condição que a pessoa pague aquilo que ele prometeu no Yom Kippur. E não só isso, mas também se costuma Yom Kippur prometer Sedaká pelos pobres que já faleceram ou pessoas em geral que faleceram. Como se costuma fazer no Yizkor, que se promete dar dinheiro. Qual a ideia disso? A ideia disso é que esse dinheiro que a pessoa dá de tzedaká pelo falecido é mérito pro falecido, com condição que o falecido também daria tzedaká. Se aquela pessoa em vida era uma pessoa que ajudava as pessoas, então agora, depois de vida, com certeza ele gostaria de continuar com isso. Então, se algum parente dele, ou até amigo, promete doar tzedaká pela alma dele, então Deus considera como se de fato aquela pessoa já falecida tivesse dado tzedaká. E desta forma, isto vale também para ele ter méritos, uma vez que nossos sábios dizem que todo Yom Kippur, todo mundo é julgado, não só quem está vivo. Quem já faleceu também é julgado novamente no Yom Kippur. Aí você vai perguntar, mas é julgado pelo quê? Se ele não fez nada, esse último ano ele não estava mais vivo. Então, o que ele fez? Mas a pessoa deixa um legado e tem muitas coisas que vão rendendo dividendos depois da vida. Então, ele construiu, por exemplo, uma sinagoga. Ou ajudou a construir, ou financiou uma parte, ou o que for. Aquela sinagoga está funcionando o ano inteiro. Ele não está mais vivo, não está. Mas o mérito dele, em mérito dele, estão fazendo rezas, estão estudando. Tudo isso vai para a conta dele. Então ele é julgado novamente em Yom Kippur para ver o que mais foi produzido esse ano por essa pessoa. Por essa pessoa. E obviamente que isso vale também para o lado negativo. Se essa pessoa deixou alguma coisa ruim no mundo, então cada ano ele vai ser julgado por ter deixado aquilo lá, e aquilo lá cada vez piorou e trouxe mais destruição para o mundo. Então por isso que em Yom Kippur é importante realmente que a pessoa traga méritos para as pessoas que já não estão mais vivas, para que elas também possam ter um julgamento tranquilo e bom. É óbvio, qualquer coisa que a pessoa ensinou em vida, não só que fez, ele ensinou, ele falou em vida, isso também rende dividendos. Alguém, de repente, ouviu uma boa palavra daquele falecido e, por conta disso, ele hoje faz um monte de bondade e sei lá mais o quê. Então, esses dividendos vão para aquela pessoa, porque foi graças à boa palavra dele que essa pessoa está fazendo e assim por diante. Último detalhe interessante é que a Torá fala aqui sobre o Ketoret. Está escrito: Veiktira alav Aharon Ketoret Samim baboker baboker behetivoi tanerot yaktirena. Ele vai fazer o incenso de manhã cedinho, quando ele arrumar as velas. Os Naim La Torá traz que daqui nós podemos aprender, o Kohen vai ter que acender essas velas à tarde. Então tem tempo para preparar essas velas. Mas não, ele prepara essas velas de manhã cedinho. Daqui nós aprendemos mais uma vez como que é importante a pessoa ser ágil no cumprimento das mitzvot, para elas não azedarem. Dá para fazer agora? É agora. Então, de manhã cedo, a menorá já está apagada, já prepara ela para de tarde, não deixa para fazer depois. E desta forma, encerra Parashat Tetzaveh, onde nós vimos, como falamos antes, basicamente, três grandes assuntos, que são as roupas do Kohen Gadol e dos Kohanim, o serviço de inauguração dos Kohanim, e o altar de ouro. E se Deus quiser, começaremos para Parashat Ki Tissa, uma parashá bem longa, com bastante assuntos. Basicamente começa falando sobre o meio shekel, a doação do meio shekel. Depois fala sobre o lavatório, que é mais um utensílio do Beit HaMikdash, mas que não era necessário para os... Quer dizer, ele não era parte do serviço, e sim uma forma de se purificar para o serviço. Depois a Torá fala sobre o óleo de unção, como era feito. Fala sobre o Ketoret, como que era feito o incenso. Depois Hashem nomeia quem vai construir o Mishkan, fala sobre Shabbat, e depois a Torá volta a contar uma longa história, que é a história do bezerro de ouro. Que tem as suas ramificações depois também. Todas as preces do Moshe, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e o que Hashem mostrou para o Moshe, e ele quebrou as tábuas, então tem que fazer tábuas novas. Então tudo isso é uma continuação. Depois fala um pouco também sobre as três festas. E no final da Parashá, a Torá conta como foi quando Moshe desceu do Monte Sinai, pela última vez trazendo as segundas tábuas. Isso é basicamente para achar que isso lá tem, se Deus quiser, bastante trabalho pela frente.